Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos ouvir a palavra do Senhor, que é viva, verdadeira e fiel, e não precisa de ser atualizada, não precisa. Salmo 139, vamos ler do verso 1 em diante? Salmo 139, do verso 1 em diante. Quem tem Bíblia, abra, quem não tem, fique tranquilo, medite na palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas, me conheces. Tu sabes meu assentar, meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer minha cama no abismo, eis que ali tu estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido na profundeza da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Meus amados irmãos, estamos falando nessa sexta-feira. Sexta-feira é o dia que muitos de nós já estamos cansados. Segunda, terça, quarta, quinta. Trabalhos, trabalhos, trabalhos. Labutas, a lida diária, acordar cedo, ter as responsabilidades, ou dormir de madrugada, porque ou depois que a madrugada passou, já pela manhã, porque trabalha à noite. Trabalhos que cansam, que fadigam. Correria do dia, paga as contas. E chega um momento, depois dessa vida frenética que nós temos, vida corrida, em busca dos objetivos, das metas, cumprir, honrar tudo que nós colocamos na mesa, contas, dívidas, aquisições, contratempos. Chega uma hora que nós começamos a pensar conosco mesmo. Qual o motivo? Qual o propósito de tudo isso? Por que que nós estamos aqui? Qual o sentido da vida? A vida só se resume a isso? É trabalho? Casa, trabalho? A minha existência está resumida a isso? Eu vim aqui por acaso? Eu estou aqui nessa terra para ser mais um? Que come, dorme, acorda, trabalha, volta para casa? É nisso que a vida se resume? Eu estou aqui jogado? Eu sou uma poeira cósmica? Será que ninguém me vê, ninguém me viu? São questionamentos, irmãos, que eu já fiz. Tenho a certeza que você já fez. E se ainda não fez, um dia vai fazer. Porque chega um momento, irmãos, da caminhada, que essas perguntas vêm à tona. As preocupações tomam conta da gente. A estafa, o cansaço, o estresse, as ocupações acabam transbordando em nós. E quando isso acontece, nós nos esquecemos o porquê de nós estarmos aqui. Nós nos esquecemos de que há muito mais do que essa vida que nós temos aqui. É muito mais do que a comida que nós comemos. É muito maior do que os prazeres que nós temos aqui. A vida é muito mais do que somente trabalhar e voltar para casa. Nós dependemos muito dos sentidos que nós temos. O toque, a visão, a audição, o sentir cheiro. Tem hora que nós precisamos de demonstrações de amor e de afeto. E nessa vida que nós temos, nessa correria do dia, as demonstrações de afeto ficam cada vez mais escassas. Abraços mais escassos. Pessoas ficam cada vez mais longe uma das outras. No mundo onde se usa a internet, que conecta os de longe, mas que de alguma forma desconecta os de perto. Um tempo mais frio. Frieza no amor. Frieza nas relações. Egoísmo no trato. Ganância. Amor por conveniência. Estar por estar. Falar por falar. Cascas. Aparências. E nós, como homens de Deus, servos de Deus, chega uma hora, mesmo já vivendo coisas tremendas da parte de Deus, tendo experiências da parte de Deus, nós caímos na rotina. Caímos no dia a dia. E aí, nesses momentos da vida, depois de um dia cansativo, quando estamos geralmente sozinhos e sentamos e paramos, olhamos para nós, estamos envelhecendo, cabelos ficando brancos, a pele ficando enrugada, limitações físicas, limitações, cada vez que eu tiro o óculos, cada vez a vista mais embaçada, marcas do tempo, perca da agilidade. E chegamos e pensamos, vale a pena tudo isso? E quando começamos a dar vazão a esses pensamentos, e aí eles vão vir, em algum momento eles vêm, aí começam a namorar conosco as angústias, começam a namorar conosco o desespero, começam a namorar conosco as acusações, as reclamações, porque junta tudo isso e ainda se junta às imprevisibilidades. Aquilo que você não esperava. O imprevisto. O dia mau. As vacas magras. Já não basta estar cansado. Já não basta estar esgotado. junta tudo isso e ainda, como presente, como algo que vem, você nem pede, vem uma enfermidade, vem uma notificação do juiz, vem uma instância, vem uma palavra, vem uma afronta. Aí junta que você já está cansado. Junta que você já está se sentindo sozinho, mesmo em meio à multidão. Nunca antes nós vivemos isso. Em meio a tantas pessoas, pessoas se sentirem sozinhas. Solidão. De olhar para um... Você já aconteceu isso? De você olhar para várias pessoas em um lugar e dizer, meu Deus, como eu me sinto sozinho. Tenho ninguém por mim. Já pensou? Já parou para pensar nisso? E aí você muitas vezes pode ter a família mais linda do mundo. Você pode ter até amigos de perto que te ajudam, cônjuge que está sempre do teu lado. Mas a nossa mente, ela é traiçoeira. O nosso físico nos boicota. Junta o cansaço, junta a rotina, junta os problemas, junta a imprevisibilidade, junta a falta de amor de todo um sistema, de um mundo que já está longe de Deus. E mesmo ainda tendo pessoas que te amam, estão perto de você, você ainda se sente sozinho. Não porque o outro não tem um amor para te dar, mas porque você já entrou num estágio de angústia profunda. Você já chegou já no fundo do poço. Aonde a mão do homem, por melhor que seja, pode ser seu cônjuge, pode ser sua família, pode ser sua mãe, seu pai, seu filho. Que a mão dessa pessoa não vai conseguir te tirar de lá. E quando a mão dessa pessoa, de um ser humano, não consegue te tirar desse buraco, desse poço. E você começa a orar por Deus. Você começa a clamar por Deus. Você começa a orar. Você começa a ler a Bíblia. Você começa a pedir ao Senhor um escape. E chega nesse momento das coisas que eu já citei. Da rotina, do desespero, das dores, da imprevisibilidade, do tempo. E quando você ora, você não sente absolutamente nada. Já aconteceu com você? Ou tem acontecido com você? Você ora e não sente um choro? Você ora e não sente um arrepio? Você ora e não sente algo diferente? Você ora e... Você diz, meu Deus, eu estou orando, mas... Será que eu estou frio? Será que eu estou insensível? Será que eu estou em pecado e sou distante de Deus? Perguntas vêm. Questionamentos chegam. E hoje, essa geração que nós vivemos hoje está muito ligada às sensações. Não é à toa que os jovens querem usar drogas, querem usar bebidas, drogas, cocaína, crack, êxtase. Substâncias que hoje eu nem mais conheço, de tantas substâncias que estão chegando por aí, o jovem quer o quê? Sentir algo que nunca sentiu. E nós crentes, quando nos chegamos até Deus, nós estamos mais sensíveis, nosso coração está quebrantado. E Deus, da sua infinita misericórdia e amor, nós estamos tão quebrantados, estamos tão suscetíveis, que nós ficamos mais sensíveis, ficamos ali no famoso primeiro amor. O tempo continua. Tudo isso que eu te falei vão sendo somados no caminho. E nesse momento da caminhada, chega algum momento da caminhada, que eu não sei qual momento que você está, você chega e diz assim, Senhor, já não aguento mais. Eu estou orando e parece que o Senhor está inerte, o Senhor está parado, o Senhor está Parece que o Senhor não me vê mais, o Senhor não me ama mais. E essa geração fica em busca disso, de um sentimento, de um arrepio, de um movimento, de algo. É por isso que nós temos a palavra. Porque a palavra, ela nos traz a memória. O propósito de Deus para as nossas vidas. Sim, nós podemos, em algum momento, sentir mais uma vez essa presença maravilhosa do Senhor. Mas quando eu não sentir? E quando tudo está dando errado, no meu ponto de vista? Quando as portas estiverem se fechando? Quando o mundo virar as costas, as pessoas virarem as costas? E aí eu recorro à palavra, e da palavra que vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu leio em Salmo 139 que o Senhor me sonda e me conhece. Mesmo eu não vendo, mesmo eu não sentindo, eu creio pela palavra que Ele me sonda e conhece o meu coração. Ele sonda e te conhece. Ele sabe os teus pensamentos antes mesmo que esses pensamentos venham em tua cabeça. Ele te conhece muito mais do que você pensa. Ele te sonda. Ele vai no mais profundo. Quanto que um submarino pode chegar até o mais profundo do oceano? Quanto que um avião pode chegar até o mais alto céu? Um submarino pode chegar a 10 mil metros? Um avião pode chegar a 10 mil pés? Uma nave pode ir até Marte ou até Urano? Deus não tem limitação. Deus, ele vai lá no profundo. Muito mais do que 10 mil pés, muito mais do que 10 mil metros de profundidade, muito mais a distância de planetas ou estrelas ou galáxias. Deus vai até a tua alma, o teu coração, e te conhece muito mais do que você mesmo. Ele sabe o teu assentar e o teu levantar. Ele já viu cada um dos problemas que iriam chegar. E você pode se perguntar, por que que Deus não me livrou dos problemas? É porque Ele está contigo, passando por estes problemas. Por isso que o salmista diz, tu estás comigo. Até onde? Até no vale. Não temerei mal algum. Mesmo se passar pelo vale. Ele não te impede de você passar pelo vale, mas Ele promete estar contigo no vale. Está contigo na prova. Está contigo na fornalha. Está contigo entre as águas. É assim, durante toda a palavra, Ele está contigo na situação, lutando as guerras. Lembra de Esther? Ela clamou, ela orou, ela jejuou, e Deus não impediu que a batalha acontecesse, mas Deus deu o livramento na batalha. A batalha aconteceu e o povo prevaleceu. Deus não livrou Davi do gigante. Davi foi até o gigante. Davi o enfrentou. Imagina aquele homem de 3 metros de altura. Mas Davi sabia que o Senhor estava com ele. O texto não diz que Davi sentiu alguma coisa, um arrepio, uma revelação. Mas ele decidiu enfrentar aquele gigante. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Deus estava com ele. cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ele já sabia que eu ia para a direita, para a esquerda, eu ia para frente, eu ia dar alguns passos para trás. O que eu sei que incomoda muita gente é o famoso silêncio de Deus. Quando eu digo silêncio, quando nós nos referimos a silêncio de Deus, eu quero aqui deixar bem claro, é quando esse nível de relacionamento, ou esse momento de relacionamento onde Deus fala, e quando eu digo fala, você ouve a voz de Deus em coisas do dia a dia, você está sensível ali, parece que são aquelas fases da vida cristã que você vê Deus nas coisas mais pequenas ou nas coisas mais grandiosas, você consegue discernir. Só que são momentos, são fases. É como o batimento cardíaco, é lá em cima e lá embaixo. Vai ter momento, meu irmão, que você vai estar pela palavra. E, na verdade, a nossa vida está toda na palavra. Esses momentos de nós sentimos essa presença, esse fenômeno, essa graça, esse poder, são as contragotas de Deus ao longo da nossa vida. Nos momentos decisivos, nos momentos mais críticos da nossa vida, aí Deus vai, opa, ele se revela. Quando Paulo está preso, Paulo está ali, e agora? Aí Jesus aparece para Paulo e diz, Paulo, você vai para Roma. Vai acontecer. Mas Paulo não ficou o tempo todo se guiando por isso. Mas ele se guiava o quê? Pela palavra. Firme no Senhor. Firme na sua promessa. Firme, firme. Mas sim, Deus se apresentou para Paulo. Sim, Paulo viu coisas tremendas de Deus. Mas como eu digo, foram momentos em que Deus se apresentou. E como se apresenta para mim e para você. O nosso desafio é viver essa vida quando nós não sentimos nada. E quando isso acontecer, se fundamente mais ainda na palavra. Sempre na palavra. Porque a mão do Senhor, olha o verso 10. A tua mão me guiará. E olha o que diz. O salmista começa a falar. Na alva. Se eu habitar nas extremidades do mar. Ali tua mão me guiará. Senhor, para onde eu estiver indo? Para as decisões da minha vida? Para os momentos da minha vida, Senhor, eu sei que o Senhor vai estar. Ele vai estar. Verso 14. Eu te louvarei. Porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Nós precisamos lembrar que quem nos criou, quem nos fez foi o Senhor. E nós só lembramos disso quando nós voltamos para a palavra. Porque, meu irmão, acontece de nós vivemos tanto nesta vida que nós esquecemos que nós estamos aqui porque Deus nos criou. Não é porque nossa mamãe e nosso papai um dia se amaram e nós estamos aqui. Não, não é só por isso. Mas Deus nos projetou. Deus nos viu. Nós estamos aqui para levarmos o evangelho, seja no momento de dor, de aflição, mesmo estando no momento bom, no momento ruim, sentindo ou não sentindo, vendo ou não vendo, com limitações ou sem limitações, nós não nos guiamos por aquilo que vemos, nós nos guiamos da promessa, na palavra que nos foi colocada, aleluia! E é esta a meditação que eu quero deixar nesse dia. Eu não sei por aquilo que você está passando. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei que prova que nesse momento está na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida conjugal, na vida ministerial, o problema que possa estar te afrontando, esse silêncio de Deus que você pode estar vivendo, você não está sentindo nada, mas Deus continua fazendo, Deus continua trabalhando, Deus só está te pedindo uma coisa: continua obediente, se santificando, me servindo, e acabou. Servindo com os dons, com os talentos que Ele te deu, aleluia! E novamente eu quero aqui dizer, quando eu digo silêncio de Deus, em relação aos nossos sentidos, porque Deus, Ele já falou e continua falando. Aonde, pastor, que Deus continua falando? Eu quero ouvir a voz do Senhor. Você quer ouvir a voz do Senhor? Então abra a Bíblia, abra a palavra. Porque aqui você vai ouvir a voz do Senhor de Gênesis a Apocalipse, falando com você de janeiro a janeiro, de segunda a segunda. Quando você abre a Bíblia e lê, é a voz do Senhor. Então entenda, quando eu digo silêncio de Deus, é a sentimentos. Ah, eu tenho que sentir algo, não. Nós não nos guiamos por aquilo que sentimos ou vemos, mas nos guiamos pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e hoje se alegre nele.